Bem, irmãos, o meu boa noite aos meus amados irmãos que estão nessa sala virtual, os que estão nos ouvindo por meio também do YouTube, do canal. Somos imensamente gratos ao nosso Deus. Eu me lembrei que em fevereiro estive em Gama, tendo o privilégio de estar no calor da comunhão dos irmãos, aqueles dias tão preciosos. E no final daquela conferência, nós recebemos então esse convite para junho. Eu confesso aos irmãos que planejávamos estar com vocês. Mas assim não foi possível. Mas somos gratos a Deus pela boa comunhão que, ao longo dos anos, podemos desfrutar por causa da pessoa do Senhor Jesus. Sou muito grato a ele. As minhas considerações, irmãos, nesses dias ou nessas oportunidades, eu tenho pensado em ter estudado, e eu já tenho estudado lições no Evangelho segundo Marcos. É impressionante como Deus, às vezes, nos conduz por caminhos e nos prende atenção em determinados lugares. E esses dias os meus olhos voltaram para olhar para esse evangelho segundo Marcos. E quando eu comecei a estudar, olhar para esse evangelho, muitas coisas me chamaram a atenção. Mas creio que vai chamar a sua também. O autor desse evangelho, que traz o seu nome, a pessoa de Marcos. Marcos, o seu nome romano, o seu primeiro nome é João. O seu nome é João Marcos. Quem é esse homem, irmãos? Quem é esse homem que ganhou esse tão alto e grande privilégio de escrever o primeiro evangelho, não estar na ordem cronológica? Nós olhamos a ordem Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, na verdade, segundo a história e a data, ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Essa preciosidade tão grande que esse evangelho tem. Então, quando eu pensei em repartir ou compartilhar com os irmãos lições extraídas do Evangelho de Marcos. E para ponto de partida, irmãos, eu pensei também, quando Paulo dizendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, logicamente nós vamos voltar para Marcos, mas quero extrair algo dos pensamentos de Paulo ao escrever aos Romanos 8, 29, quando ele diz: porquanto ao que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem. Essa expressão que eu queria trazer, meus irmãos. Conforme a imagem do seu filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O grande propósito de Deus, depois de nos salvar, nos transformar a imagem do seu filho, nos tornar mais parecidos com ele. Então, Marcos nos traz essa preciosidade da pessoa do Senhor Jesus, e quando nós pensamos em ser transformados a sua imagem, eu queria lembrar, irmãos, que nos quatro evangelhos, o Senhor Jesus nos é apresentado em uma característica. O texto de Marcos que nós vamos ler para a nossa ponto de partida, Marcos capítulo 10, esse vai ser o nosso ponto de partida. Versículo 43 ao 45. Diz assim a palavra de Deus: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero nesses dias, irmãos, nessas oportunidades, lembrar dessa grande arte de servir, não de ser, não de poder, mas de servir. Servir. Talvez a lição mais grandiosa que nós vamos aprender com esse servo é o servir. Servir sem ser visto. Servir sem esperar. Servir. Porque, de fato, fomos impelidos por algo, podemos dizer que aconteceu conosco. Então, quando eu falei, mencionei das características dos quatro evangelhos, em capítulo 4 do livro do Apocalipse, verso 7, brevemente vou citar quatro características que quero destacar, e nós vamos ficar com uma delas. Quando nós olhamos no Apocalipse capítulo 4, verso 7, diz assim: a primeira característica, no capítulo 7 de Apocalipse, 4, verso 7, nós temos, podemos dizer, naqueles seres viventes, a primeira semelhança é de um leão, nos levando para o Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus, ele é chamado o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro. Essa é a primeira característica que nós estamos olhando naquele evangelho. Mateus apresenta o Senhor Jesus como rei. Mas vem uma pergunta. Ele é rei, mas não reina. Ele é um rei que todos eles esperavam para libertá-los. Imagine você na mente de um judeu aguardando ser liberto da opressão e, de repente, aquele que vem, marcado pelas profecias, cumprindo as profecias de uma forma, de um caráter humilde, entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Imagine olhando para Deuteronômio e vendo a forma com que ele morre pendurado num madeiro de uma forma tão humilhante. Como conciliar que ele é rei? Eu quero destacar algo. Como de fato esse rei reina? Como esse rei está reinando nesses dias? Eu creio que você há de concordar, aqueles que são salvos e experimentaram o perdão dos seus pecados. Ele reina em nossos corações. Ele tem sido entronizado nas nossas vidas. Ele é rei. Olha para a sua vida. Olha o que de fato tem acontecido desde que você foi salvo. A forma de viver. Como Deus se separou desse mundo para viver para Ele. Suas ambições. Seu estilo de vida. Como você usa, me permito dizer, os seus bens. Como você controla suas finanças. Há uma razão para isso, porque há um rei sentado no seu coração, há um rei que deseja ter parte na sua vida. Em Mateus, ele é chamado leão da tribo de Judá. Mas quando nós olhamos a segunda característica, a minha tradução aqui chama de bezerro. Bezerro pode ser comparado também como um boi. E nós sabemos que o boi, ele é um animal de força. Ele é um animal de força usado para, muitos fazendeiros usavam para lavrar terras, para serviços pesados, para serviços que o homem não podia fazer. Esse era o lugar desse boi ou desse bezerro. E esse, então, é o Evangelho segundo Marcos. Essa visão que Marcos tem, essa visão desse servo, desse animal que é a segunda característica aqui. Mas quero destacar uma outra característica do Evangelho de Lucas. Ele é chamado de homem perfeito. Verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus. As duas naturezas existindo na mesma pessoa. A natureza divina, a sua natureza humana, podemos ver elas juntas, caminhando paralelo com ele, indo com ele até o fim. Porque aquele homem não podia deixar de ser Deus em momento algum. Como Deus, ele vai até o fim. E agora estamos olhando a terceira característica desse outro homem. É de uma águia. Uma vida, podemos dizer, transcendente. Aquele que veio do céu, das alturas. Aquele que pôde olhar para a nossa miséria. Ao mesmo tempo no céu, ele pôde baixar até essa terra. Irmãos, essas figuras, para mim, elas são demasiadamente preciosas. Então, eu quero ainda olhar para Filipenses, capítulo 2, para que a gente possa descortinar essas mesmas características. Agora, olhando na visão de Paulo, em Filipenses, capítulo 2, diz aqui, então, a primeira forma, a primeira característica que quero destacar aqui, que sendo em forma de Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Palavras de João, no seu evangelho. Ele sempre existiu. Ele sempre esteve com o Pai. Não houve um momento em que ele começou a ser Deus. Ele sempre foi Deus. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Então, essa é a primeira característica que nós estamos olhando aqui, olhando para o Evangelho segundo João, na ordem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, a segunda característica, ou a terceira, para não falar da segunda, que eu quero destacar mais para nós nesses dias, no versículo 8 nós encontramos o Evangelho segundo Lucas, e achando-se em forma de homem, aquele homem perfeito, aquele homem de dores, aquele homem que podia dormir durante uma viagem num barquinho. Aquele homem que podia dizer que tinha sede. Aquele mesmo homem que lá na casa de Lázaro, em Betânia, diante daquele túmulo, mostra as suas lágrimas, seus sentimentos. Como nós vamos conciliar um Deus que tem sede, um Deus que chora? Estamos olhando para essa verdade tão solene. Então, essa é a característica do Evangelho. A outra característica, no versículo 10 e no versículo 11, por não estar na ordem, eu estou trazendo nos quatro evangelhos, no versículo 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da glória, é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus nos apresentado mais uma vez como rei. ele reina. Ele pode não reinar nesse mundo. Esse mundo conhece um Cristo da história. Mas nós, os salvos, nós, os seus redimidos, conhecemos aquele que fez nosso Senhor e Cristo. É esse Salvador que reina nesses dias em nossos corações. Então, quando nós começamos a olhar para o Evangelho de Marcos retrata o Senhor Jesus como um servo, como escravo. A característica dele é daquele bezerro, daquele boi lavrando a terra, sempre ocupado, sempre em alguma ação. Então, essa beleza desse evangelho, ela é conquistadora. E quando eu fui, irmãos, atraído ao estudar esse evangelho, eu me deparei com a biografia daquele que o escreveu. É impressionante. Quando a gente olha para esse evangelho de Marcos, o que a gente consegue pensar e ver nesse evangelho? Ele é chamado de sinóticos. Sinótico. Eu vou dizer por quê. Mateus, o próprio Marcos, e Lucas e João, ou os três primeiros, relatam os mesmos assuntos. Você percebe que tanto Mateus como Lucas valeram-se, me permita dizer, se alguém estiver pensando diferente, eu respeito, valeram-se dos escritos de Marcos. Lembra que Marcos, ele está escrevendo o seu evangelho, ele está em Roma, ele está lá em Roma. O seu evangelho, ele é escrito para romanos, para irmãos, para pessoas em Roma. Mas através de quem que Marcos tem tanta ajuda? Quem está ajudando Marcos a compilar, a trazer essa sublimidade de coisas para nós? Irmãos, há um homem na sombra de Marcos, nós encontramos um homem cujo nome é Pedro. Pedro. E quando você olha esse evangelho, você consegue ver a pessoa de Pedro. Pedro. Esse evangelho, ele começa diferente dos outros. Em Mateus, você tem o Senhor Jesus, a sua genealogia sendo narrada. Mateus está escrevendo para judeus. Lucas, para os gregos. Lucas tem uma linguagem, me permite dizer, filosófica. Então, nós estamos olhando e vendo Marcos escrevendo aos romanos, aos gentios, naqueles dias em Roma. E ele podia ouvir da boca de Pedro, irmãos, testemunha ocular. Estava junto com o Senhor Jesus. E uma coisa nos vem à memória. Você percebe que o evangelho de Marcos, em termos de extensão e não de conteúdo, ele é menor do que os outros. E você percebe que Pedro vai contar para Marcos, ele vai contar para Marcos aquilo que ele julgava ser importante. Era importante para Pedro contar aquilo para Marcos. E você olha esse evangelho como ele começa. Vamos lá para o primeiro capítulo, rapidamente. Nós encontramos a primeira coisa que nós encontramos. Aonde Pedro aparece, Pedro está logo no primeiro capítulo. Pedro faz questão de mostrar. Não é que ele quer aparecer, não, mas Pedro está trazendo à memória. O evangelho de Marcos é narrado, uma boa parte dele, em Galileia. Cafarnaum ficava em Galileia. A cidade de Pedro, a residência de Pedro, o lugar onde Pedro, me permite dizer, pescava. Ele era um pescador. Então, quando você olha esse evangelho, a primeira coisa que você depois da apresentação do evangelho e de falar do Senhor Jesus, é claro. Olha bem no versículo 14 do capítulo 1, do versículo 14 em diante, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu a Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Há uma palavrinha aqui, irmãos, que só pescadores profissionais têm. A palavra no original aqui, lançar rede, essa palavra lançar rede, é uma palavra técnica. É a ideia de lançar rede de um lado e de outro. Pedro é um pescador profissional. Marcos está trazendo exatamente aquilo que Pedro contou para ele. Como foi? Então, nós vamos andando nesse evangelho de Marcos e vamos vendo esses dois servos de Deus. De um lado, Pedro. De um outro lado, Marcos. E nós vamos descobrir coisas. Ou nós vamos olhar para acontecimentos na vida desses dois servos de Deus, que eu quero usar aquela expressão, transformados à imagem de Cristo. Irmãos, nós não podemos ser as mesmas pessoas. Nós não podemos ser. Se depois da nossa conversão, se a nossa vida não muda, se não sofre alteração no nosso caráter, na nossa conduta, irmãos, tem alguma coisa errada. Então, primeiramente, quando me impedi de estudar esse evangelho, eu fiquei admirado em ver a forma com que Pedro vai narrando para Marcos esse evangelho. A segunda coisa que nós vamos olhar é que Pedro morava em Cafarnaum. O que que nós aprendemos acerca de Pedro? Pedro tem uma casa em Cafarnaum. Uma casa, uma residência. Capítulo 1, versículo 29. O Senhor Jesus sai de uma sinagoga e vai para a casa de Pedro. Casa. Pedro tem uma família. Pedro é um homem casado. No versículo 30, nós aprendemos que Pedro queria apresentar os seus amigos, Tiago e João, seus companheiros de serviço. No versículo 30, Pedro nos apresenta a sua sogra. Ele fala da sua sogra. Aprendemos aqui. E quando nós chegamos, então, no versículo 33 desse mesmo capítulo, olhamos que aqueles dias, por causa do ministério do Senhor Jesus, a casa de Pedro estava sendo bastante transitada. Pedro fala da porta, a porta da sua casa. Irmãos, é impressionante, parece que são detalhes sem importância, mas para Pedro era importante relatar isso para Marcos. Trazer isso em sua memória. Pedro não vai lembrar de muitos ensinos e sermões que o Senhor Jesus deu em Mateus, em Lucas. Não vai. Você há de convir comigo que Pedro é um homem bastante falante. O coração dele estava na boca. Na boca. Sempre pronto a falar, mesmo que errasse. E talvez a dificuldade de lembrar de coisas. Então, o que eu quero trazer é que as coisas importantes Pedro está trazendo à memória. Pedro olhou de madrugada, muito de madrugada, naquelas noites frias, no verso 35 e 36, na sua casa, o Senhor Jesus está saindo para orar. Para orar. Alta madrugada. Pedro estava ali, interessado, vendo o Senhor saindo alta madrugada para ir orar. Então, o Evangelho de Marcos traz para nós, esses dois servos que caminham juntos aqui. E quando você olha para o capítulo 2, novamente a casa de Pedro. A casa de Pedro está em evidência aqui. Pois é na sua casa, novamente, em Cafarnaum, que aquele paralítico vai ser levado por quatro homens para ser curado pelo Senhor Jesus. Novamente, a sua casa está sendo usada. Você percebeu como Pedro está, juntamente com Marcos, contando a história por ele vivida, coisas que ele presenciou, estava junto. Pedro não vai falar do nascimento do Senhor Jesus. Ele não estava lá. Não é porque não tem interesse. Ele não estava lá. E agora Pedro, então, quero olhar mais um detalhe sobre Pedro no capítulo 4. Quero que você rapidamente olhe comigo. Capítulo 4. Pedro, versículo 38. Pedro fala agora do seu barco. Ele tem um barco. No versículo 38, ele estava na popa, falando do Senhor Jesus, dormindo sobre uma almofada. Esse lugar pertencia àquele que guiava o barco, àquele que podia segurar o leme. Pedro deu esse lugar para o Senhor Jesus. Esse era o barco de Pedro. A gente pode olhar ainda no capítulo 6 também. No capítulo 6 desse evangelho, versículo 45. Queria que você observasse um detalhe aqui. Em Mateus ele fala no barco. Aqui no capítulo 6 e 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. O barco. Essa diferença de, em vez de ser no barco e o barco, é o barco de Pedro. Pedro está narrando a história. Então, o que eu quero nessa noite trazer, e caminhamos aqui quase chegando para o fim desse tempo, é que esses dois servos de Deus, você vai lembrar que esse servo de Deus, cujo nome estou falando nessa noite, experimentou o amargo fracasso, o amargo. Um homem que andou com o Senhor Jesus 3 anos, mas que na hora que o Senhor Jesus mais precisou dele, na hora mais importante que o Senhor Jesus precisava da sua amizade, do seu companheirismo, ele nos é apresentado fugindo. Irmãos, qual de nós que pode olhar para Pedro? Qual de nós que pode olhar para Pedro e dizer assim, olha, eu jamais faria isso. Comigo jamais algo dessa natureza iria acontecer. Então, quando nós olhamos para esse homem, nós vamos aprender algo com ele. Esse evangelho começa narrando a história de Pedro, ele termina com Pedro. Se você quer ver uma coisa, capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 7. Mas ide, dizei aos discípulos, e você olhasse agora, ia Pedro, ide dizer aos discípulos, Pedro é um discípulo, Pedro é um dentre os 12, mas meus irmãos, Pedro está destruído, Pedro negou o seu Senhor. Pedro precisava mais do que ninguém, mais do que João, mais do que Tiago, mais do que qualquer outro, ouvir uma palavra. Talvez nessa noite, quem sabe nessa noite, quem sabe nessa sala, quem sabe nos que estão nos ouvindo essa noite, houve um tempo na sua vida que você estava caminhando junto, perto, não longe. Mas por circunstâncias da vida, algo aconteceu na sua vida espiritual e que o levou para longe de Deus. Eu queria dizer nessa noite, usar essa expressão aqui, ide dizei a Maria, ao João, ao José, aos Marcos, aos Pedros, a todos aqueles que, de alguma maneira, têm experimentado o fracasso, que há um jeito, que há uma maneira, que há um lugar de encontro, que há um lugar em que é possível ter reconciliação, é possível fazer uma volta. Então nós vamos olhar para esse evangelho. Esse evangelho nos fala, irmãos, de restauração. Nós vamos olhar para o segundo homem chamado Marcos depois e vamos ver. Esse lugar não foi conquistado, irmãos, por mérito. Não foi. Esse homem conheceu o amargo do desânimo, o amargo do fracasso, o amargo de perder as amizades. O amargo de perder a confiança. E confiança se conquista. Confiança você conquista. Há um caminho. E eu quero apresentar esse caminho esses dias transformados, segundo a imagem de Cristo. Senhor, me ajuda nesses dias. Me ajuda, Senhor, a desejar essa transformação no interior, a semelhança desse homem chamado Pedro e desse outro homem que nós vamos conhecer, chamado João Marcos. E muito mais olhando para esse servo sofredor apresentado por Marcos, lá do capítulo 1 até o capítulo 10, ele está lavrando a terra, ele está servindo. Que o Senhor, na sua graça infinita, alcance corações essa noite. Fale com aqueles que, porventura, têm experimentado o lapso. Se algum irmão for surpreendido em alguma falta, Gálatas capítulo 6, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de brandura. Guarda-te também, para que não sejas tentado. Irmãos, talvez seja fácil, irmãos, nossos dedos em rixa apontando para aqueles que caíram. Mas somos suscetíveis à queda. Os que estão em pé, cuidado para que não caia. 1 Coríntios 10. Que o orgulho e a soberba não venha a morar, residir no nosso coração, irmãos. Nós vamos olhar um servo como Pedro e um servo como Marcos. E que Deus há de nos ensinar lições preciosas nesses dias. Que assim seja. Amém.